Bom, pessoal, começando aqui a 27ª edição do podcast, dia 10 de setembro, 8h30 da noite. Bom, nas últimas edições, como sempre, só ressaltando aqui no começo, que esse podcast de nenhuma forma está fazendo qualquer recomendação de investimento, e ele está apenas realizando análises independentes de informações públicas de mercado. Bom, primeiro peço desculpa aqui pela qualidade da última gravação. Eu troquei um pouquinho a maneira de gravar aqui o podcast. Acho que o microfone não funcionou tão bem, acho que ficou um pouquinho baixo. Eu mudei um pouquinho o jeito de gravar, vamos ver se funciona melhor dessa vez, para melhorar um pouquinho o áudio aí. Bom, nas últimas edições eu acabei falando até um pouquinho mais que eu gostaria sobre política. Hoje eu só vou fazer um breve comentário sobre política mesmo. Enfim, hoje saiu uma pesquisa aí da FCB com o BTG Pactual, o banco que tem enfim, feito alguns levantamentos aí junto com esse instituto de pesquisa. Ele representou um crescimento ali do Bolsonaro de 4%, que a questão aí do incidente com o Bolsonaro, né, o atentado contra o Bolsonaro, provavelmente beneficiou um pouquinho essa subida dele, e está um pouco complicado ainda medir o verdadeiro impacto disso, até porque essa pesquisa mesmo é feita por telefone, é um sistema um pouquinho diferente, e mesmo nessa pesquisa ela continua com um grau um pouquinho elevado ali de indecisos, mas digamos que esse evento que aconteceu, esse ataque ali ao Bolsonaro que aconteceu no Juiz de Fora, acabou ajudando ali o percentual dele no primeiro turno e pode ter algum benefício para ele na queda da rejeição. No segundo lugar, o Ciro parece mais estabilizado, embora ali próximo a ele ainda tenha a Marina e tem o Alckmin, embora realmente as chances do Alckmin, apesar do tempo de TV, parecem diminuir. O Haddad teve um crescimento, mas essa indefinição do PT entre oficializar o Haddad e colocar o Lula também parece prejudicar um pouquinho as chances dele. Então, de fato, hoje o Ciro ali, nesse momento, parece o favorito, embora a Marina ainda possa ameaçar talvez em algum momento. Tem que esperar um pouquinho ali para decidir a segunda posição, embora hoje o Ciro seja o favorito. E parece inevitável que o segundo colocado, que hoje é o Ciro e parece o favorito, vai disputar um segundo turno ali com o Bolsonaro. Muita gente interpretou, na verdade, que a subida da bolsa logo após o ataque seria um apoio explícito do mercado ao Bolsonaro. Como já disse aqui várias vezes, o mercado não é uma pessoa, não é uma instituição, tem pessoas com motivações diferentes, tem gente só especulando, tem gente que, mesmo que a gente chama de especulador, que parece um cara mau lá longe, não é tão simples assim definir isso. São pessoas com interesses conflitantes entre si, o chamado mercado. Esses especuladores muitas vezes trazem liquidez para o investidor conseguir investir. Então nada é tão simples quanto parece, acho que isso serve para tudo na vida e serve também para a gente entender um pouquinho o papel dessa figura mítica, né, do mercado e do especulador. Mas, sendo mais direto, acho que o mercado, tivemos muitas análises aí, porque a bolsa teria subido após o atentado, enfim, mil coisas. E acho que, na verdade, tentando facilitar um pouco, acho que o que foi visto ali é que, na verdade, independente até da figura do Bolsonaro ganhar, foi que teria uma chance menor do PT ganhar, tal, eventualmente, o mercado tem entendido isso, mas eu acho também muito cedo para fazer qualquer tipo de análise com relação a isso. O fato é, o Bolsonaro, que parecia, pelo menos ali eu observando de longe, e muitos analistas também concordavam com esse ponto de vista, e não só os analistas, as pesquisas também, mostravam que ele deveria largar muito forte no primeiro turno e perder para quase qualquer um no segundo turno. Pode ser que os fatos aí da última sexta acabem levando ao segundo turno bem mais competitivo, seja com o Ciro, seja com a Marina, seja com o Alckmin, seja com o Haddad. Embora o Alckmin, como eu já disse, acho que é o mais difícil de ter qualquer chance aí. Acho que está mais para o Ciro, eventualmente a Marina, e vamos ver o que acontece com o PT, com o Haddad aí. Ultrapassado esse setor político, sendo bem mais breve mesmo, porque eu não estou muito tanto a fim de falar disso, a gente pode ver que o dólar caiu aí. E quando eu digo não estou a fim é porque eu não sei o quanto isso iria agregar, até porque eu não tenho grandes opiniões pessoais sobre isso, só estou avaliando o impacto sobre o mercado mesmo. O dólar caiu um pouquinho, o dólar vinha bem alto, agora retornou um pouco aí, até com uma chance maior aí de vencer eventualmente um candidato com o ministro da Fazenda mais liberal, que seria o caso do Paulo Guedes. O dólar caiu um pouquinho, a bolsa hoje já ficou meio de lado, então por isso que eu digo, não são tão automáticos essas coisas. Mas eu diria que um hedge interessante para se ter nesses tempos seria quando é que é sempre muito difícil fazer essa leitura, mas quando o dólar subir, celulose, especialmente Suzano, até por causa da questão com a fibra que está andando, e quando os dias que o dólar parece que vai ter uma queda maior, como foi o caso de hoje, companhias aéreas, então até quem acompanhou hoje o comecinho do pregão, viu ali Gol e Azul disparando no comecinho do pregão ali, com uma expectativa que o dólar fosse cair mais hoje, o dólar até. E como pode ver aí, o dólar variou pouquinho, menos 0,20 para baixo. Só um pequeno comentário, o Ibope soltou aqui pesquisas estaduais para, enfim, para pesquisas estaduais hoje, e junto tinha ali a pergunta presidencial, embora essa pesquisa para presidente não seja nacional. Vale só a pena citar ali os números, porque eu acabei de ver eles aqui, são fresquinhos, e a pesquisa foi feita de dia 7 a dia 9, então não deixa de ser um fator interessante. Nessa pesquisa, o Bolsonaro não subiu, pelo menos está considerando só o estado de São Paulo, isso fique bem claro. Mas o Bolsonaro não subiu, ele ficou com 23% dos votos, que ele tinha 22% antes, então subiu 1%. O Alckmin fica em segundo no estado de São Paulo, passando já de 15 para 18. O Ciro também teve um avanço similar ao do Alckmin, passando de 8 para 11. O Haddad passou de 5 para 7, que esse cenário está vindo do Haddad. A Marina caiu, passou de 10 para 8. O Amoedo teria passado de 2 para 5. O Meirelles de 1 para 3. E o Álvaro Dias fica com 2. O Boulos, o Daciolo e o Goulart Filho, cada um com 1. Resumindo, acho que essa pesquisa, na verdade, mais pegou indecisos, porque basicamente quase todo mundo subiu, tirando a Marina, caiu 2 pontos. Então acho que a queda dos indecisos ali, que eles até falam, né, que recuou de, não indecisos, mas a redução do número de brancos e nulos, que estavam batendo 20% do eleitorado, e caiu agora para 15%. Bom, continuando aqui só esse breve registro, estava falando de Suzano. Bom, a Suzano, para quem acompanha, teve uma subida muito forte no final de semana passada. Parte disso foi porque alguns minoritários da Fibria estavam tentando rever as condições que a Suzano fez para aquisição da Fibria, né, que seria parte de um pagamento em dinheiro e outra parte em recebimento de ações da Suzano pelos acionistas da Fibria, avaliando as ações da. Criando uma correspondência patrimonial entre ações da Suzano e da Fibria, ou seja, se eu tenho X ações da Fibria, eu vou receber X ações da Suzano. Essa correlação também foi questionada por esses acionistas, e a CVM, em um primeiro momento, negou esse pedido deles, né? Achou que isso não era suficiente para impedir a transação de ser votada pelo conselho pelos acionistas da Fibria. E, sendo votada, a operação deve passar, até porque os majoritários da Fibria, os acionistas com mais de 50% do capital, estão apoiando a operação, então a operação deve ser aprovada, criando a maior empresa de celulose do mundo, uma das maiores do Brasil. E a Suzano disparou um pouquinho com isso, recuou um pouquinho até hoje, até por causa dessa pequena queda do dólar, que esperavam que na verdade pudesse cair até mais. Mas esse é o cenário de médio prazo para a Suzano, que deve, em breve, ter sua operação com a Fibria finalizada, até porque tem sido reportado nos jornais aí, de forma repetida, que o CAD, que muita gente esperava que fosse criar algum tipo de empecilho para a fusão, na verdade não deve impor quase nenhuma restrição, talvez alguma restrição comportamental, e visto que a operação também já foi aprovada até na China. Continuando no setor de papel, a celulose Irani, que até é listada em bolsa, na verdade tem pouquíssimas ações em circulação, mas é listada em bolsa, decidiu vender. Na verdade, eu comentei de forma incorreta, que na verdade a Bitassul, que é a controladora da celulose Irani, resolveu vender sua subsidiária ali. Para quem não sabe, a celulose Irani, por mais que tenha algumas terras, se concentra na fabricação de papel ondulado. O mercado ali, que o líder de mercado hoje no Brasil é a Klabin. A Klabin fez recentemente a fábrica de Ortigosa, no Paraná, que deu um projeto Puma, que foi um investimento muito alto, de alguns bilhões. Logo depois disso, acabou perdendo seu CEO, o Fábio Schwarzman, para a Vale. Mas mesmo assim, enfim, promoveu um outro CEO internamente e continuava ali com planos orgânicos de crescimento. A venda da Habitassul seria, da celulose Irani pela Habitassul, seria uma possibilidade legal da Klabin concentrar um pouco esse mercado. Outro candidato ali que também apareceu para compra da celulose Irani foi o Nine Dragons, que é uma empresa chinesa, na verdade mais focada na produção de papel, mas que poderia ver algum ganho de sinergias comprando a empresa brasileira, a Irani. Outro candidato ali seria a WestRock, uma empresa irlandesa, que no momento está construindo uma grande planta em Porto Feliz, aqui no Brasil, para até competir um pouquinho melhor com a Klabin, perdão. E poderia também ser vista aí como uma possibilidade de comprar a celulose Irani. Para quem não sabe, a MVW, que é uma empresa que era controladora da Rigesa no Brasil, para quem não se lembra, uniu-se à Rakuten, que agora são a WestRock, que é essa empresa aí com essa participação expressiva também no mercado brasileiro, que está com caixa para fazer aquisições, até por ter sido alvo dessa consolidação mundial. E me parece é o candidato mais sério à Klabin, a competir com a Klabin pela compra da celulose Irani. De qualquer forma, tende a ter um efeito engraçado a venda de celulose Irani. Porque, de modo geral, em um mercado, quanto mais concorrentes você tem, a menos que eles estejam em conluio, ou que o mercado seja realmente muito complicado, você tende a ter mais competitividade e queda dos preços. Com a venda da Irani, que é um player independente forte ali, seja associando a um desses grupos, talvez a entrada na Nine Dragons no Brasil poderia mudar um pouco esse cenário, mas caso o comprador seja um grupo estabelecido já no Brasil, seja a Klabin, seja o WestRock, seja outro grupo, a tendência é que os preços do mercado como um todo pudessem crescer um pouco, que foi uma coisa que se viu até um pouco no setor siderúrgico ali, com a operação entre a Votorantim, entre os ativos da Votorantim com a ArcelorMittal, no qual você vê ali que os Usiminas e CSN já estão tendo maior discricionariedade para conseguir aumentar seus preços de aço, mesmo com a crise. Então, pensando em Klabin, que dessas empresas todas é a única listada, mesmo ela comprando a celulose Irani, desde que seja por um preço compatível de mercado, ou mesmo que a Irani seja comprada por outro grupo, por mais que esse outro grupo possa ir para cima da Klabin e tomar participação de mercado, isso obviamente não seria positivo. Se fosse um grupo estabelecido aqui, existiria uma chance de aumento das margens aí da Klabin, embora, como eu acabei de ressaltar, tem que se ver como esse grupo atuaria aqui após essa possível aquisição da celulose Irani, que já foi anunciado que está à venda nesse momento. Bom, chegando agora à parte triste, a Múltiplus, uma empresa que da TAM, de fidelidade, que abriu capital em 2010, que foi baseado no plano da Air Canada, que abriu a Aeroplan, o seu também programa de milhagens lá no Canadá, há muitos anos atrás. Por coincidência, essas empresas de fidelidade firmam contratos de tempo determinado com suas controladoras, que são as companhias aéreas. No caso da Aeroplan, a Gol abriu a Múltiplus, a Gol, perdão, não, a TAM abriu o capital da Múltiplus, seguindo a idealização lá da Air Canada, que abriu o capital da Aeroplan, e a Aeroplan, durante um período, chegou a valer mais que a própria Air Canada em bolsa. E a Air Canada, ano passado, simplesmente chegou para os acionistas e falou: olha, em 2017, vamos fechar o capital da Aeroplan, porque o contrato dela com a agente de fidelidade acaba em 2020, mas nós não queremos estender esse contrato, então vamos fechar o capital. Seguiu-se ali uma briga, acabou se chegando a um valor, mas provavelmente, apesar de não ter acompanhado esse caso tão de perto, os minoritários não saíram tão felizes, embora eles tivessem até mais mecanismos no Canadá para brigar. O que aconteceu no Brasil? A Múltiplus tinha um contrato com a TAM até 2024 para cuidar ali dos serviços de fidelidade da TAM, mas tinha-se ali alguma desconfiança que a TAM pudesse encerrar esse contrato antes de 2024. Isso acabou acontecendo, a TAM anunciou, e apesar do presidente da Múltiplus ter negado que a Múltiplus não contava com isso, o fato é que a TAM tomou essa medida. A TAM anunciou aí o fechamento de capital da Múltiplus, já que não vai continuar com o contrato, ofereceu R$ 27 por ação, que apesar de ser 11% maior que a cotação atual da Múltiplus, há um ano atrás a Múltiplus valia R$ 39, R$ 38, chegou a bater 40. Então, digamos que o acionista de longo prazo da Múltiplus aí, que acreditava numa volta da empresa, uma volta de melhores condições para a empresa no mercado, um aumento ali de de margens, ou melhor, de lucro, porque os últimos resultados da múltipla foram ruins, na verdade, se deu muito mal com essa operação como um todo. Na verdade, foi o maior prejudicado, foram aí os minoritários da múltiplos, vão ter suas maneiras de brigar, mas bem-vindo ao Brasil, onde a governança corporativa muitas vezes não é respeitada, e acho que vale a pena ter os acionistas da Smile ficarem espertos. Eu acho que a Gol não fecharia o capital da Smiles agora por não ter nem os recursos para isso. Na verdade, a família da Gol foi conseguindo manter a empresa de pé ali, baseado em venda de ações da Smiles, ou seja, a Gol ia reduzindo sua participação no capital da Smiles para levar dinheiro para a própria controladora, obrigou até a Smiles a distribuir dividendos estranhos para levar para a matriz. Então não me parece que a Gol tenha o capital para realizar esse fechamento de capital agora. Mas não se surpreendam caso exista algum problema de governança também entre Smiles e Gol. O aviso foi dado, no caso, entre múltiplos e TAM. Indo aí para o setor de planos de saúde, né? Temos aí dois planos de saúde que abriram na bolsa esse ano e estão sendo bastante agressivos no seu crescimento. O primeiro está localizado mais no Sudeste, eu diria até mais em São Paulo mesmo, que é a Intermédica. Está valendo relativamente acima do seu valor de IPO, mas não disparou assim na bolsa depois do IPO, disparou no primeiro dia, depois retornou para valores mais próximos do IPO. Ela comprou a Greenline, uma operadora aqui de plano de saúde aqui do estado de São Paulo, por 1,2 bi, uma operação grande. A Intermédica ali, desde que abriu capital, vem realizando aquisições. Essa talvez tenha sido a mais ambiciosa delas. E vale a pena ficar de olho, porque com a concentração desse mercado e com algumas mudanças aí de regras, os planos de saúde no Brasil já são bem caros. Pode existir alguma chance aí das margens dessas empresas melhorarem. E a Intermédica, por estar muito forte em São Paulo, está aumentando sua participação de forma agressiva mesmo. Pode, a médio prazo, ser uma oportunidade legal em bolsa. Por outro lado, temos a Hapvida, que é muito mais focada no Nordeste. Comprou ali Vidas da Multiplan no Piauí, acho que são por 30 milhões de reais. A Hapvida também vem fazendo aquisições de forma constante, desde que fez a IPO, mais centrada no Nordeste do que em São Paulo, embora tenha alguma penetração, não só São Paulo, né? No Sudeste, Sul, enfim. A penetração da Hapvida é bem mais no Nordeste. E, na verdade, isso tende até, se o país voltar a um crescimento aí maior, que a Hapvida até se passa a crescer de forma mais acelerada dos concorrentes, por estar exposto ao mercado com mais possibilidade de crescimento, embora também mais instável em teoria, já que a Hapvida ali teve mais problemas com pagamentos comparado com a Intermédica, embora tenha aí uma chance de crescimento mais interessante. Acho que vale a pena observar as duas ações, elas não estão exatamente caras em bolsa, e esse setor pode reservar surpresas legais aí. Agora, falar de uma ação que é a principal ação do Bovespa, mas, ou talvez a segunda, mas enfim, para mim, todos os analistas falam dela todos os dias, mas eu comento pouco aqui hoje, que é a Petrobras. A Petrobras fez hoje um evento informal com. Informal, não, um evento formal, mas informal, porque foi marcado de última hora com analistas na cidade de São Paulo, num hotel. Foram dados alguns detalhes interessantes ali sobre a companhia. Primeiro, que a companhia espera reduzir ali seu endividamento em 19% esse ano, para cerca de 68 bilhões de dólares. É um dado interessante, porque a empresa tinha o maior endividamento corporativo do mundo, passava de 100 bi, bater 68 ali já está interessante, e acho que a empresa tende a continuar diminuindo isso nos próximos anos. Qualquer que seja o governo também que assuma, independente de muitas das questões, acho que, óbvio, a Petrobras pode sim ser prestada a um papel mais pro país, né? Ou seja, manter essas revisões para o diesel e tudo mais. Mas não acho que vai chegar num nível que chegou há pouco tempo atrás, a empresa ser toda pilhada. Então acho que o panorama para a empresa continua legal, o preço do petróleo continua em níveis interessantes. Ainda continua ali uma certa expectativa com relação à cessão onerosa, que pode dar cerca de 9 bilhões de reais para a Petrobras, estimam alguns, outros falam em valores bem maiores até. Eu não estou nessa discussão para ficar chutando valores, mas o fato é que a cessão onerosa tende a ser favorável à empresa, e tudo. Os sinais estão aí que isso provavelmente vai ser fechado antes da troca de governo. Embora poderia resultar alguma incerteza, dependendo dos termos, dependendo de qualquer candidato, o candidato que for eleito não concordar muito bem com isso, então pode ser que se espere a eleição para apenas conversar com o candidato eleito e delinear ali um pouquinho melhor como vai ser esse acordo, mas o acordo tem a ser bastante positivo para Petrobras. E também comentaram ali a possibilidade de adoção de uma política de hedge, né? Hedge, para quem não sabe, é um instrumento de proteção que pode ser cambial ou não, ou seja, proteção contra a variação do dólar ou proteção contra outros preços. Para o caso do diesel, já que a Petrobras venderia ali o diesel por um preço subsidiado, entre aspas, nos postos, ela poderia usar um hedge aí para se proteger das variações do preço no mercado internacional, caso ela tivesse que importar diesel para suprir a demanda interna. No setor de saneamento ali, o Credit Suisse agora passou a acompanhar as três estatais de saneamento listadas em bolsa, Sabesp, Copasa e Sanepar. Acho que ele chegou mais ou menos no mesmo consenso ali que a gente vê todo mundo mais ou menos comentando. Proporcionalmente, a empresa mais barata é a Sanepar, mas talvez seja a empresa com maior incerteza de tarifação regulatória. Além de acontecer de 4 em 4 anos, o mercado não gostou muito da maneira que foi realizada ali a reavaliação de ativos e o reajuste de tarifas no caso da Sanepar. A Sabesp, também tem incertezas regulatórias em cima, a questão talvez de São Paulo novamente ter problemas hídricos. Não se encontra cara em bolsa, mas tem a questão da capitalização dela, que também ficou um pouco pendente, é um pouco esquisita. Então, também não está cara, mas também parece passar por um momento delicado. E dentre elas, a Copasa ali, por ter menos incertezas regulatórias e por ter acabado de fazer reavaliação de ativos, o RAB, de uma forma que pareceu justa, vai, digamos assim, para o mercado, parece ser a empresa com menor chance de tendo menor risco eleitoral mesmo até. E proporcionalmente não é a mais barata, mas a que pode se valorizar com menor risco. Então o Credi acabou passando essa imagem, que eu concordo aí, que a empresa com menor risco nesse mercado de saneamento hoje é a Copasa, mas não é a com mais potencial. E lembrando que todas elas têm certo risco político inerente, infelizmente, às suas atividades no Brasil. Indo um pouquinho para o setor de energia elétrica, a Eneva hoje também, o seu presidente, o Pedro Zimmer, deu uma entrevista um pouquinho maior para o Valor, comentando um pouco sobre os planos futuros da companhia. A companhia ainda se encontra relativamente endividada, mas já baixou as dívidas de forma expressiva desde o seu re-IPO, como o pessoal chamou quando ela foi listada ali novamente em bolsa, com novas ações sendo dadas aos credores. E essas novas ações, e até falei novas ações, mas me confundi. E nesse novo momento da empresa, ela recentemente conseguiu participar do leilão A6, onde vendeu ali a produção do Parnaíba 5, que está sendo construído agora. Vai ser uma nova tomada de dívida grande por parte da empresa, cerca de R$ 700 milhões. Ou seja, a empresa tende a aumentar seu endividamento, mas agora ela já tem um EBITDA muito mais saudável, tem muitos projetos vendidos, tem o plano de investir em Azulão, que seria ali um novo campo ali bem grande, tipo perto de Gavião Real ali de gás natural. É a maior termoelétrica do Brasil hoje, a Eneva. Tem um EBITDA constante, que tem muitos contratos com o governo que vão além de 2030, e agora começou a avaliar de forma cada vez mais séria ali possibilidades de investir tanto em energia solar quanto eólica. Já está bem localizada no estado do Maranhão ali, que é onde ela tem suas reservas de gás natural. Então acho que é uma empresa que vale a pena. Acho que até a análise aqui foi um pouco superficial, porque assim, na verdade, acho que a empresa está no momento certo para crescer de vez. Ela já tem, eu próprio tenho essa expectativa nela há muitos anos, sempre uma coisa ou outra impedia, e agora a empresa me parece pronta para crescer de forma sustentável. Embora ainda tenha que cuidar da dívida, a dívida nunca teve tão sob controle como agora. O EBITDA ali, dívida, está 2,9 vezes, tende a aumentar para 3, o próprio presidente disse isso, passaram para o patamar de 3, talvez até se aproximar de 4, que já seria um pouquinho mais preocupante, mas mesmo assim, acredito que a empresa tem um potencial aí de valorização na bolsa interessante. Outra notícia de hoje também que merece um comentário é que a Marisa, na esteira de saída do seu presidente, eu comentei na última edição, para o grupo Areia Ipiranga, fez duas alterações no seu conselho de administração. saíram duas conselheiras, uma delas ligada à família controladora e mais uma que acredito também era, e entraram dois conselheiros ditos independentes. Para mim é muito complicado aqui julgar o nível de independência deles, mas os currículos são interessantes. A conselheira que entrou é a ex-diretora da Sephora no Brasil, o que demonstra ali que a empresa está entrando um pouco, pelo menos a minha leitura de fora, tem uma visão no conselho de tentar um pouco até, talvez até refinar um pouco a marca Marisa, de vender produtos mais caros, de ter uma noção de branding, que é uma coisa que a Sephora tem muito, Sephora tem muito. E por outro lado, trouxe um conselheiro, que é o ex-presidente do Walmart.com aqui no Brasil, um cara muito ligado à internet, a vendas por e-commerce, que pode aí demonstrar, que pode aí ajudar a impulsionar as vendas online da Marisa. Que, como eu disse aqui, é uma ação que, apesar da empresa prejuízo há bastante tempo, ela até merecer estar no patamar que está, está historicamente baixa e pode eventualmente valer uma aposta, mas com bastante cuidado e com bastante observação. Outra notícia que saiu hoje na Folha também interessante foi com relação ao setor de cabotagem. O setor de cabotagem ali falando um pouco das incertezas por causa do tabelamento dos fretes, que muitos clientes que mandavam ali através de caminhões os produtos para depois serem levados através de cabotagem para outras localidades, estavam com um pouco de certezas, porque não tinha muito como saber o preço do caminhão, do frete e tudo mais. Mas mesmo com essas incertezas ali, temos tanto o presidente da Hamburg Sud quanto da Login, que eu já comentei bastante aqui, que é uma empresa que eu acredito que possa ter uma valorização bastante expressiva em bolsa mesmo, subir muito, falando que as receitas no terceiro trimestre estão bastante melhores que no terceiro trimestre de 2017, que já foi um trimestre alto para essas empresas. Então vale a pena ficar de olho em Login, porque podem vir resultados muito legais para a empresa no terceiro tri e podem continuar demonstrando o começo de um case de virada para a empresa. Uma empresa que já é um caso bem mais arriscado, vou mencionar aqui muito mais porque a desvalorização dela é a olhos vistos e chama atenção, é a PDG. A PDG caiu aí em bolsa para 0,50 centavos, era a maior recuperação judicial do Brasil até a Oi entrar em recuperação judicial. Não se encontra ali em boa situação, não. Eu não compraria ações dela hoje, mas merece a visualização, porque o acompanhamento, porque em algum momento ela tende provavelmente a dar uma repicada ali, subir um pouco, porque ela vem caindo de forma muito consistente. O que não quer dizer que se deva entrar agora na ação. Mas vale acompanhar ela por algumas semanas e ver se ela encontra algum tipo de piso ali, até em termos de valorização mesmo. Outra notícia que saiu hoje interessante foi que, devido às tensões ali entre China e Estados Unidos, o Brasil estaria considerando criar algum mercado para vender diretamente através de uma bolsa, né, de cotação futura de soja brasileira com a China. Eu acho que isso é bastante interessante. Se o Trump continuar desse jeito, a China vai ser obrigada cada vez mais a recorrer à soja brasileira. E aí temos a CLC Agrícola, que na verdade vem numa valorização estrondosa no último ano. Mas temos a Terra Santa, que continua valendo muito pouco, que ainda não mostrou tantos resultados, mas acho que também foi um pouquinho atrapalhada pela greve dos caminhoneiros, quando deveria dar um bom resultado. E é uma empresa que tem potencial de também, assim como a Login, de se valorizar algumas vezes em bolsa. É uma empresa para se tomar cuidado, eu diria até mais cuidado que com o Login, mas vale a pena olhar a Terra Santa com carinho e ir avaliando as notícias sobre o agronegócio, sobre soja e sobre o que pode acontecer aí nesse mercado. Um comentário sobre Via Varejo, como eu já falei aqui na última edição, acho até se eu não estou enganado, o Cassino ali estava tendo alguns problemas financeiros, então vai ter que vender ativos, deve tentar, dentro do possível, acelerar a venda da Via Varejo. Mas a Via Varejo, por mais que eu sempre acho que o Magazine Luiza está no seu ápice, parece que o Magazine Luiza, aparentemente, pelas notícias, continua ganhando share em cima da Via Varejo, então dificulta a possibilidade de venda ali pelo grupo Cassino, que não parece de nenhuma forma querer vender o Pão de Açúcar, mas vale olhar com calma, porque eles podem chegar até mesmo num cenário em que tenham que contemplar vender a joia da coroa no Brasil, que é o Pão de Açúcar. Meio que para finalizar agora, apenas um breve registro do setor educacional. É um setor que obviamente vai depender muito do novo presidente, caso a política do FIES, que vinha meio que sustentando o setor. Mas a Croton, que é a líder, parece mais focada agora em crescer no ensino superior e médio. Até que a Croton ali anunciou não, né? Mas saiu no Estadão que pretende adquirir mais duas escolas de ensino médio e ensino superior que, ensino médio, perdão, superior não, né? Ensino médio fundamental infantil, que deve ser anunciado nas próximas semanas. A compra da Somos também já foi aprovada no CAD, então pode ainda ser avocada por um conselheiro, ou seja, um conselheiro do tribunal pode dizer: olha, eu quero dar uma olhadinha melhor nessa operação, mas não sei se isso vai acontecer. Até o momento não ocorreu. Acho que a data para acabar esse prazo é ali mais ou menos metade de setembro. Acabando esse prazo, pode ser da compra da Somos, e aí a Croton deve anunciar esses outros colégios que pretende adquirir. Como eu disse, eu gosto muito do case de Croton, até pelo fato dela estar financiando seus estudantes. Muita gente vê isso com ceticismo, porque poderia estar expondo ela a um risco bancário, mas eu acho que a Croton tem musculatura para fazer isso. Indo um pouquinho para a esteira educacional, que está muito barata, está valendo cerca de R$ 15, seu valor mais baixo no último ano. Ela conseguiu ali aprovar mais 100 vagas de medicina no seu campus do Recife, salvo engano, acho que é o campus do Recife. E o Itaú BBA estimou ali que isso poderia gerar 160 milhões para a empresa. Eu acho essas contas um pouquinho complicadas, mas de fato a faculdade de medicina é uma faculdade cara, uma faculdade que agrega valor, que é difícil criar vagas, as vagas valem bastante dinheiro. O MEC nas faculdades de medicina, por mais que a gente possa reclamar do MEC, flexibilização em diversos cursos, em medicina não é tão simples conseguir novas vagas. Então, e a SER já apresentou um bom resultado no segundo tri. Então, acho que a SER Educacional também é uma empresa do setor de educação que merece ser olhada com muito carinho, até porque é um setor que, até por causa da crise no FIES, voltou a estar em ebulição, digamos assim. Tem notícias aí do grupo Laureate querendo vender alguns ativos no Brasil, que é dono da AMB Morumbi em São Paulo, mas não necessariamente querendo vender a AMB Morumbi, mas querendo vender outros ativos, algumas faculdades no norte. Notícias do Grupo Positivo querendo vender não só suas faculdades, como também seus colégios de ensino médio. Então acho que vale a pena olhar com carinho também para o setor aí de ensino médio e superior, que vai estar em ebulição, e temos aí algumas empresas listadas em bolsa. Prefiro dar os destaques aí para a Croton, mas que eu acho que tende a subir bastante, mas no curto prazo acredito até que a Cera possa ter uma recuperação mais consistente. Essa edição acaba por aqui. Segue a gente no Twitter, é Game Never Stops. Mas além disso, também é só para avisar que o site aí, aqui é um podcast, né? Normalmente site se torna um podcast. Isso aqui foi um pouco o contrário. Foi um podcast que vai se tornar um blog agora, um site. O site está para ser lançado. Acredito que na próxima semana o site já esteja pronto. Vai ter um e-mail também lá para contato. Vamos ter interações mais frequentes. Vão poder me mandar e-mail. Também pretendo ali fazer alguns tipos de apoia-se. Depois isso vai estar um pouco mais bem explicado no site. Mas só para deixar registrado que vamos ter novidades em breve aí. Valeu, até a próxima semana. Até a quinta-feira. Essa semana eu me comprometo a dar um jeito de gravar uma segunda edição, seja quinta-feira de manhã ou à tarde, ou quarta-feira à noite. Mas essa edição será gravada. Então, e me avisem a questão do áudio. Muito obrigado, tchau, tchau.